tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Saúde Business. O nosso programa é uma iniciativa da Informa Markets, organizadora da Feira Hospitalar, do Saúde Business Forum e do RIS, o Healthcare Innovation Show. E claro, também contamos com o portal saudebusiness.com. É um prazer ter você aqui com a gente. Meu nome é Juliana Abud e é uma honra ter a sua companhia. Se você está aqui nos ouvindo, é porque acompanha o mercado de saúde. E com certeza você foi na 27ª edição da Hospitalar no São Paulo Expo. Foram 4 dias de muito networking, geração de negócios e troca de conhecimento. Um dos destaques da programação da Hospitalar foi o Congresso de Hotelaria e Facilities, que reuniu grandes nomes da área. E um desses grandes nomes está aqui conosco hoje, Vital Ribeiro, presidente do Conselho da Associação Projeto Hospitais Saudáveis, coordenador do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Vital vai falar conosco hoje sobre gestão de resíduos sólidos nas organizações de saúde, um tema que ganha cada vez mais importância. Olá, Vital, tudo bem? Seja bem-vindo ao Saúde Business.
Olá, Juliana, obrigado pela oportunidade.
É um prazer recebê-lo aqui. Bom, por causa da Covid-19, da pandemia, houve um grande aumento no número de resíduos sólidos gerados por organizações de saúde. Desde seringas para vacinação, aos testes de Covid-19, passando também pelas máscaras e luvas, uma grande quantidade de materiais descartáveis foi utilizada. Como as instituições lidam com esse processo de descarte? Muitas medidas de emergência foram adotadas? As políticas de ESG foram, de fato, levadas em conta nos planos de contingência? Muitas perguntas juntas, né?
Não, excelente pergunta. Quer dizer, isso reflete um pouco esse ambiente. Ficamos todos muito chocados com a pandemia, não é? Acho que o que é mais válido é nós analisarmos os diferentes momentos da pandemia. Num primeiro momento, houve um choque geral, muitas unidades de saúde que não estavam direcionadas lá como referência para a Covid praticamente paralisaram, né? O paciente que é também cliente, o paciente de convênio e mesmo o paciente da rede pública sumiu dos hospitais com medo. E em algumas outras unidades, ou eventualmente em parte das mesmas, por exemplo, num típico hospital que tem referência cirúrgica, as cirurgias foram paralisadas e outras alas foram acionadas para atender Covid. Num segundo momento, os pacientes deixaram de ser tão concentrados em determinadas instituições e passaram a ser mais distribuídos. Alguns hospitais que não atendiam Covid foram abrindo suas alas. Hospitais emergenciais, aqueles hospitais de campanha, fecharam para que outros ocupassem esse espaço com melhor estrutura. Bom, não tem dúvida de que o resíduo aumentou, o consumo, houve inclusive crise de oferta de máscaras, né, por conta do aumento da demanda, máscaras, aventais e outros insumos que, por serem descartáveis, esse aumento de demanda aumentou naturalmente o resíduo. Há uma preocupação também com o aumento do resíduo que a gente chama de os resíduos infectantes, aquela parcela que exige tratamento. Isso colocou uma certa pressão sobre os sistemas de tratamento das cidades. Nem todas as cidades tinham condição de receber um aumento na quantidade de resíduo para tratamento. A gente tem, muitas vezes, a capacidade de tratamento está no limite e isso colocou uma série de questões sobre a sustentabilidade do serviço de saúde, né, que está motivando ainda muitos debates. O que a gente viu de positivo é que ao longo do tempo se organizou melhor, se distribuiu melhor. Nós tivemos hoje uma mesa aqui na Hospitalar, no Congresso de Hotelaria, que abordou esse assunto. E a gente percebeu claramente que ao longo de 2021, apesar do ciclo, do pico da pandemia ter tido mais casos, mais mortes, o resíduo já começou a se estabilizar um pouco mais.
Vocês já conseguem mensurar o impacto disso para o meio ambiente e para as organizações?
Olha, o impacto do resíduo no meio ambiente é muito importante. O projeto Hospitais Saudáveis, ele tem esse programa de resíduos, que a gente chama de desafio de resíduos, onde cerca de 150 hospitais reportam a geração, pesam, né, diariamente todo o lixo gerado, infectante, comum, reciclável. E a gente observou que, em termos de quilos de resíduos por leito, houve um certo crescimento nos hospitais que foram referência, um crescimento importante. Em hospitais que não foram referência para a Covid, houve até diminuição. O impacto ambiental segue um pouco essa proporção. A tendência, no longo prazo, é que os hospitais vão melhorando a sua gestão de resíduo, reduzindo gradualmente a parcela do resíduo infectante mediante melhor separação. E o resíduo, de modo geral, ele sofre essa pressão do uso de descartáveis, que é uma questão de tecnologia que se intensifica ano a ano. Então, a gente observa que muitos países já está se revertendo, mas não é todo mundo que está no mesmo momento. Então, por exemplo, se na Alemanha, né, principalmente na Europa, até mesmo em alguns países asiáticos, há um esforço mais consciente de retornar aos reprocessáveis, de reduzir determinados consumos desnecessários, até aumentar a eficiência, inclusive em custos, a gente tem diferentes hospitais em diferentes momentos nesse processo de aprendizado.
Falando nesse panorama mundial que você tocou agora no assunto, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima que 30% das instalações de saúde mundiais não estão equipadas para lidar corretamente com os resíduos sólidos. E aí, em países menos desenvolvidos, esse percentual é ainda maior, 60%. Mas o Brasil conseguiu, parece, né, tudo indica, e pelo que você nos diz aqui, o Brasil conseguiu descartar o lixo hospitalar corretamente, na medida do possível. Quais as inovações que surgiram no nosso país nessa área?
Olha, o lixo, os resíduos sólidos, são um desafio permanente para a humanidade, principalmente na perspectiva, por exemplo, climática, né? Mudanças climáticas têm, por exemplo, na questão de resíduos, em torno de 4 a 5% das emissões provém dos resíduos. A questão, por exemplo, de que o uso de plástico é muito grande, que então o plástico é um derivado de petróleo, também tem emissão nisso. O alerta da Organização Mundial da Saúde é muito importante com esse olhar, com essa leitura. Nós precisamos ter soluções mais ambiciosas em relação à área de resíduos, principalmente na área da saúde. Tudo isso ficou mais evidente durante a pandemia. Eu não diria que o Brasil passou tão tranquilo assim. A gente teve uma pressão muito grande sobre o sistema de destinação de resíduos, de tratamento, mas a gente teve redução da reciclagem por um certo período, porque o pessoal tinha medo para reciclar, depois observou-se que não havia necessidade de interromper a reciclagem. Então houve muito aprendizado, mas eu acho que ainda tem muitas deficiências. Como você disse, países como o Brasil, que tem um sistema de saúde forte, né, uma indústria da saúde forte, mas que ao mesmo tempo tem deficiências em saneamento, a gente ainda tem muito lixão nesse país, a gente ainda tem coleta irregular, então há muito ainda por fazer.
Bom, a Covid-19, a gente sabe, forçou o mundo a vários debates, inclusive sobre o fluxo de insumos para a saúde, né? E aí sobre como a gente produz, como a gente usa e como a gente descarta. Em que etapa está esse debate agora?
Ah, esse debate é muito rico, né? Eu acho que quando a gente fala em resíduos, a gente tem que pensar da perspectiva de que num serviço de saúde ou em qualquer atividade do setor de serviço de modo geral, o resíduo ele é resultado do consumo, não é? Uma planta industrial, você processa a matéria-prima, fabrica bens e o resíduo é um subproduto do processo. Nos serviços, seja no comércio, nas atividades, por exemplo, de educação, próprio governos e etc., mas nos hospitais, por excelência, que são grandes consumidores, então tem muita coisa entrando o tempo todo. E nada praticamente sai, né? O paciente sai sozinho, o produto é usado ali e vira resíduo. Então, assim, o setor saúde hoje, ele emite uma parcela significativa das emissões de gases de efeito estufa do país. Então, é muito importante que essas emissões acontecem por causa do chamado escopo 3, que é as emissões relativas à cadeia de suprimento. Então, a gente tem muito o que aprimorar nas decisões de compra, na indução, né, que o próprio serviço de saúde, o hospital, por excelência, ele sinaliza aos seus fornecedores, por exemplo, coisas como, olha, eu não quero mais embalagem, eu não quero mais produtos cuja a forma de acondicionar ou a utilização do produto seja de curtíssimo prazo, né, basicamente os descartáveis. Eu quero soluções para os meus problemas, eu não quero comprar coisas. Eu quero otimizar a assistência, aumentar a eficiência, aumentar a produtividade, mas a grande oportunidade ambiental está em você, principalmente pensando em cadeia produtiva, você aumentar a eficiência ao longo da cadeia, você oferecer soluções e menos produtos, porque os produtos atravancam, os produtos é capital parado em prateleira e eu quero, na verdade, girar, né? Então, coisas como fazer uma assistência à saúde de baixo carbono, de baixo resíduo, de baixa emissão, é uma solução que precisa ser desenvolvida junto com fornecedores.
E durante a hospitalar, a gente vê sempre muitos cases de sucesso, muitas inovações e novidades. O que, que você pode dizer que chamou a sua atenção aqui nos últimos dias de feira? Em relação à a gestão de resíduos sólidos e sustentabilidade, que é a pauta do nosso podcast de hoje.
Olha, Juliana, eu acho que a nossa conversa realmente apontou para o lado importante, né? Que é o lado de que as soluções de sustentabilidade no setor saúde são construídas em conjunto com fornecedores, enfim, numa perspectiva de desenvolvimento da tecnologia e dos mercados. A feira hospitalar é sempre um reflexo disso, né? Talvez seja o principal termômetro do mercado de saúde no Brasil, de insumos, de tecnologias, da capacidade desses fornecedores. E o que chama atenção é, da perspectiva das instituições de saúde, elas estão buscando isso no mercado. Então, elas estão questionando mais, e grandes empresas fornecedoras desse material de consumo já estão atentas a isso, né? No projeto Hospitais Saudáveis, por exemplo, a gente tem uma iniciativa de compras sustentáveis na saúde, que é apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e que tem proposto uma série de manuais, de guias, para você ser mais exigente nas suas compras, incorporando critérios de sustentabilidade, tanto ambiental quanto social. E eu acho que isso se reflete em vários estandes. Quando a gente começa a circular pela feira, a gente vê, vai cada vez mais caber a esse consumidor ser mais exigente nessa área.
Que legal. Vital, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Business. Uma boa feira aí para você.
Obrigado a você e a todos que ouviram.
Muito obrigada pela participação, Vital. E você que está nos ouvindo, quero convidar para acompanhar o nosso podcast. Vamos discutir alguns dos mais importantes assuntos que foram apresentados no Hospitalar 2022, que aconteceu de 17 a 20 de maio no São Paulo Expo. Espero que você tenha gostado do podcast Saúde Business de hoje. Acompanhe os próximos episódios pelo site da Hospitalar e no portal saudebusiness.com. Também estamos no Spotify e no Google Podcasts. Ah, e aí vai uma dica muito legal. Ative as notificações na sua plataforma de áudio para ser avisado quando trouxermos um novo conteúdo, sempre com grandes especialistas, executivos e lideranças da saúde. Obrigada pela sua companhia. Fique bem, cuide-se e cuide dos seus. Não perca o próximo programa. Tchau, tchau.